Olá, eu sou Juliana Sartori, recebo hoje pela Rede AERP de Notícias o ex-procurador da Operação Lava Jato, primeira vez candidato e eleito deputado federal do Paraná pelo partido Podemos, com mais de 340 mil votos. Deltan Dallagnol foi o candidato mais votado ao cargo no Estado. E o registro de candidatura do ex-procurador foi questionado, estava pendente de julgamento na Justiça Eleitoral até esta quarta-feira, mas foi deferido por unanimidade, o que significa que a maciça votação do ex-procurador está formalmente validada. Deltan é formado em Direito e mestre na área pela Harvard Law School, nascido em Pato Branco, no sudoeste do Paraná, é casado com Fernanda Dallagnol, pai de três crianças, foi procurador da República entre 2003 e novembro de 2021, quando pediu exoneração do cargo. No período que foi procurador, atuou em casos como o do Banestado e, em 2014, ele passou a coordenar a força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba. Deltan Dallagnol, seja muito bem-vindo e parabéns pelo resultado aqui das eleições de 2022.
Eu que agradeço, é um prazer estar aqui e um prazer estar aqui para comemorar uma vitória que não é minha. É uma vitória que é nossa, é dos paranaenses, é de boas causas, como o combate à corrupção, políticas públicas em cima de evidência e o cuidado com as pessoas. Eu quero agora honrar cada voto de confiança que eu recebi, eu vou fazer o meu melhor para isso acontecer.
Doutor, você esperava essa expressiva votação e, na sua opinião, qual foi o grande motivo pela essa grande quantidade de votos aqui no Paraná?
Eu não paro de ficar surpreso, é difícil ainda de acreditar que, se eu sair às ruas em Curitiba, uma a cada seis pessoas que eu encontrar votou em mim. Isso é impressionante, foram 345 mil votos. E mais impressionante ainda, o Paraná tem 399 municípios. Sabe em quantos municípios eu recebi votos? Nos 399, em todos. Isso mostra que o paranaense quer uma nova política. Isso mostra que a Lava Jato está viva, que as pessoas queriam ressuscitar a Lava Jato. Como uma fênix, ela ressurgiu, mas não das cinzas, e sim das urnas, do coração, da esperança, da força do povo paranaense.
Como é que você está agora se preparando nesse período aí para iniciar o mandato? O que tem feito desde, né, do pleito agora? Como é que está se preparando?
Eu aprendi uma lição com o meu mestre Jesus em Lucas 17, quando ele conta que curou 10 leprosos e um voltou para agradecer. Em razão disso, eu quero voltar para agradecer todas as pessoas nas cidades por onde a gente passou, por onde a gente foi apresentar nossa proposta, nossa ideia, nosso projeto. E agora eu tenho voltado, eu tenho viajado, viajei já para diversas cidades do interior do Paraná, ainda faltam algumas, a gente deve encerrar esse ciclo, se tudo der certo, semana que vem. Eu tenho voltado para agradecer e para deixar uma segunda mensagem, duas mensagens. A primeira é de agradecimento e a segunda é para dizer para as pessoas que a gente venceu uma corrida de 100 metros rasos rumo às urnas, mas a gente, ao mesmo tempo, está começando uma maratona. A gente venceu uma batalha, mas não a guerra. Na verdade, a guerra vem agora. A gente precisa correr agora uma maratona de transformação. E a gente só vai conseguir correr essa maratona, vencer essa maratona, como a gente venceu a primeira corrida, se a gente correr ela juntos. Tem um provérbio que diz que se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quer ir longe, vá juntos. E a gente precisa ir longe, a gente precisa fazer reformas profundas. Reforma política, a gente precisa fazer reforma do Supremo Tribunal Federal, do sistema judiciário, precisa fazer reforma das leis contra a corrupção, restabelecer as ferramentas de combate à corrupção, fazer reforma administrativa, reforma tributária. O Brasil precisa de muitos cuidados, agora a gente só vai conseguir fazer isso juntos. Os paranaenses me elegeram como um líder ao depositarem no nosso projeto conjunto, nesse projeto que eu represento, 345 mil votos. Agora, ninguém é líder de si mesmo. Um líder só tem a força que vem dos seus liderados. Por isso, eu quero convidar todo mundo para estar comigo ao longo dessa jornada, ao longo desse processo de transformação, e eu quero deixar aqui um convite para vocês. Entrem no meu WhatsApp para vocês receberem informações sobre o que está acontecendo no Congresso Nacional, estarem conosco, estarem cobrando mudanças no Congresso. O meu número é 041-99179-0019. Eu vou repetir. Anota aí, puxa o celular. 041-99179-0019.
A intenção é ficar cada vez mais próximo, então, do seu eleitorado.
Exatamente. A gente quer fazer um mandato, exercer um mandato de modo representativo. A gente quer seguir o mandato, no mandato, recebendo o conselho de pessoas que a gente considera, que a gente respeita, mas a gente quer ouvir a sociedade, de modo geral. A gente quer levar informações e que as pessoas tragam sua opinião, sua visão, sugestões, reclamações, porque uma vez no Congresso, uma vez sendo eleito, eu não sou representante de mim mesmo, sou representante da população brasileira e eu tenho o dever de ouvi-la, de escutá-la, de receber informações e mais, de informá-la para que elas possam exercer a cidadania de modo informado, de modo participativo. Porque uma pessoa no Congresso Nacional não muda a realidade. Não adianta a gente achar que 1, 2, 3, 5, 10 pessoas íntegras, competentes, que chegam ao Congresso vão mudar a realidade. Não. O Congresso tem 503 deputados, tem 81 senadores. Na última legislatura, 1/3 deles eram investigados por corrupção, por improbidade e por outros crimes. Então, a gente precisa da sociedade conosco, cobrando os parlamentares para votarem na direção certa e não na direção errada.
Já deu algumas pistas, mas aí a gente também pode imaginar. Mas qual que é o seu grande foco de trabalho aí nos próximos anos na Câmara?
Eu tenho 3 focos. O primeiro foco é um foco de justiça. Dentro dessa pauta de justiça, a gente tem como objetivo promover uma reforma do sistema judiciário, mudar critérios de ingresso no Supremo Tribunal Federal e o número de casos que o Supremo julga e restabelecer instrumentos de combate à corrupção que foram derrubados ao longo dos últimos anos, tanto pelo Supremo Tribunal Federal como pelo Congresso Nacional. Esse é o primeiro piso, vamos dizer assim, é o primeiro andar, é a base, é o fundamento. Sem justiça, sem segurança jurídica para as pessoas viverem e trabalharem, sem um país que recompense os bons atos e puna os maus, a gente não consegue construir nada. Esse é o fundamento que a gente precisa restabelecer. Em cima desse fundamento, a gente precisa construir prosperidade. Para a gente construir prosperidade, a gente precisa de reforma tributária, de reforma administrativa. A gente tem hoje as empresas investindo 1.000 horas, em média, por ano, só para fazer sentido das regras tributárias, o que é um absurdo, é uma burocracia imensa. E a gente precisa ainda investir em infraestrutura e educação, que junto com tecnologia são os grandes pilares do desenvolvimento das nações. E sobre esse, então, a gente tem uma primeira base de justiça, uma segunda base que a gente precisa construir de prosperidade, e a gente precisa ainda de cuidado com as pessoas. Isso envolve o combate a todo tipo de violência, tráfico de drogas, pedofilia, mas envolve também o cuidado com a população mais vulnerável, e um dos exemplos dessa população são as pessoas com deficiência. Não existe, a título de exemplo, uma política nacional de tratamento para pessoas autistas, para crianças autistas. Quando a existência ou não do tratamento é a diferença entre aquela criança ser uma criança que tem uma vida independente ou depender para o resto da vida do pai e da mãe para fazer a sua higiene pessoal.
Como é que você espera, então, agora enfrentar o clima que vai estar no Congresso Nacional, né? A gente sabe que o país está passando por esse momento, a gente ainda está em período eleitoral e só temos aí um clima difícil. Isso vai, claro, reverberar em toda a sociedade e também dentro da Câmara dos Deputados. Como é que espera enfrentar isso?
A gente vive um momento de polarização e ainda está indefinido qual vai ser o resultado da eleição. Agora, eu queria destacar 2 pontos sobre isso. Primeiro ponto é, independentemente de quem seja o presidente da República, a gente precisa de um bom Congresso. Porque grandes reformas passam por lá e não pela presidência. É o Congresso que define reforma trabalhista, reforma tributária, reforma administrativa, reforma do judiciário. Tudo isso é no Congresso, não é na presidência. O presidente atual mandou 45 projetos para o Congresso no último ano e aprovou 6. Sem um bom Congresso, o presidente fica refém de tomar lá da cá, fica refém de fisiologismo, fica refém de corrupção. Esse é o primeiro ponto. Então, a gente precisa de um bom Congresso fundamental. Segundo ponto, como que a gente vai atuar vai depender muito de quem for o presidente que vai chegar ao cargo de presidência. Por quê? Porque eu me oponho a ideias, ideais, a práticas do governo do PT. Agora, evidentemente, se vierem propostas que sejam boas para os brasileiros, o meu compromisso não é em ser contra ou a favor de alguém. Meu compromisso é em trabalhar em favor do Brasil. Eu vou defender e vou apoiar todos os projetos que forem favoráveis aos brasileiros.
Sua candidatura passou aí por uma porção de questionamentos, né? Estava até hoje, né, que a gente faz a gravação dessa conversa, passando ainda por esse processo dentro da Justiça Eleitoral. Você vê isso como normalidade, fruto do processo democrático? Como que você enxerga esse período que teve na sua eleição?
Nós vemos uma imensa resistência da política tradicional, da velha política e dos corruptos em receber no Congresso Nacional alguém como Sérgio Moro, receber no Congresso Nacional alguém como Deltan Dallagnol na Câmara dos Deputados, ou ainda receber numa Assembleia Legislativa pessoas que têm um compromisso firme com o combate à corrupção. Muitas pessoas que estão lá querem a perpetuação do poder, a perpetuação dos seus esquemas, que as coisas nunca mudem, não querem reduzir o fundo eleitoral, porque o fundo eleitoral é um instrumento de permanência no poder, não querem mudar o sistema de emendas parlamentares, porque isso permite a permanência no poder. Então, essas pessoas elas não querem uma reciclagem, não querem combate à corrupção no Congresso Nacional. Então, é natural que elas venham a se opor. A gente enfrentou uma oposição muito grande durante a Lava Jato. A gente sofreu inúmeras representações, ações contra nós, ameaças à nossa vida ao longo da Lava Jato. Depois que a Lava Jato passou, algumas pessoas utilizaram órgãos públicos para perseguir os atores da Lava Jato, como o Tribunal de Contas da União, instaurando um procedimento absurdamente ilegal contra todos os pareceres e manifestações técnicas de mais de 5 órgãos públicos. E quem fez isso foram ministros que foram delatados na Lava Jato, todos eles investigados. Uma Câmara de Ministros delatados perseguiu quem combateu a corrupção. E agora, quando a gente se candidatou, a gente viu pedidos, impugnações de pessoas que se opõem à nossa ida ao Congresso Nacional, buscando barrar a nossa candidatura, mas com objetivos político-partidários, com o objetivo de evitar que a gente chegasse lá sem qualquer fundamento. E justamente por isso, agora, o Tribunal Regional Eleitoral confirmou nossa candidatura, afastando alegações infundadas de que a gente não seria elegível. Como a gente disse desde o começo, nós somos elegíveis, nós temos todo o direito a nosso favor. Se os juízes e magistrados e julgadores julgarem esse caso, julgarem dentro das quatro linhas do campo, não existe nenhum questionamento com a mínima chance de procedência contra a nossa candidatura. E nós, uma vez agora tendo a nossa candidatura corroborada, confirmada pelo tribunal, o próximo passo é nós irmos ao Congresso Nacional para lutarmos pelos brasileiros. Lembrando que essa é uma luta que precisa ser necessariamente coletiva, precisa ser junto com vocês que nos acompanham.
Certo, já citou alguns projetos, né, que pretende trabalhar, os principais temas. Pretende criar novas, né, propostas de lei ou já está estudando aquelas que pretende apoiar, que já estão em trâmite na Câmara? Qual que é a tua estratégia?
A gente tem uma série de propostas de lei que a gente apoia. Se alguém tiver curiosidade de analisar um conjunto de propostas chamado de Novas Medidas contra a Corrupção, ele está disponível online, ele tem lá 70 propostas que a gente apoia. A gente apoia ainda outras propostas que não estão lá, como a mudança de critérios para ingresso no Supremo Tribunal Federal e em tribunais de conta, para que sejam critérios mais técnicos, menos políticos. É preciso a gente avançar para uma reforma tributária que simplifique os tributos. Agora a gente vai estudar quais são as propostas que já estão em andamento e pensar qual é a melhor estratégia, se é apoiar propostas em andamento ou apresentar novos projetos.
E pelo Paraná, algo específico que tem pensado pelo Estado?
Sim, quando a gente pensa, todos esses projetos são projetos de desenvolvimento nacional.
Certo.
A ideia é, quando você... E o Congresso Nacional, ele atua pensando em geral em pautas nacionais. Quando você pensa em Brasil, quando você pensa num símbolo como a bandeira nacional, que não pode ser um símbolo de esquerda, de direita, de cima, de baixo, é um símbolo dos brasileiros, é um símbolo de que nós temos o nosso destino entrelaçado em grande medida com as outras pessoas, com as pessoas ao nosso redor. E significa que lutar pelo nosso país é lutar pelas pessoas que a gente mais ama na face da Terra, os nossos parentes, os nossos filhos, filhas, pais, mães, nossos amigos próximos. Então, a luta no Congresso Nacional é, em geral, por bandeiras que acabam beneficiando todos os brasileiros. As duas principais funções de um congressista são legislar e fiscalizar. Além dessas duas funções centrais, eu tenho percebido, quando eu rodo o Paraná, que as pessoas esperam que os parlamentares cobrem outras funções que não são as funções centrais. Esperam que os parlamentares desempenhem em favor dos municípios, em especial outras funções que não são as funções centrais, que são as funções de despachar demandas dos municípios junto a ministérios e de levar emendas parlamentares para propiciar o desenvolvimento regional.
Para a gente encerrar aqui, você deixar então um recado final aí para os paranaenses que nos ouvem em todo o estado.
Nós temos visto muitas pessoas orarem e pedirem a Deus que cure o nosso país, que livre o nosso país da corrupção, que permita que o nosso país se desenvolva e se torne um país melhor. E eu oro por isso, eu peço isso a Deus como cristão. Mas eu fico imaginando muitas vezes Deus nos olhando lá de cima como um pai bondoso, olhando para a gente e dizendo para a gente: meu filho, eu quero que o Brasil seja um Brasil melhor. Eu quero um país sem corrupção. Agora, uma lagarta, para virar uma borboleta, ela não precisa de um milagre. Ela precisa de um processo. Eu quero que você, meu filho, faça parte desse processo de transformação da realidade. E eu quero hoje convidar você que nos escuta a fazer parte desse processo de transformação da realidade. A gente precisa, se a gente quer um país melhor, parar de esperar que a solução caia no nosso colo e venha de cima para baixo. A gente agir como a gente sempre agiu e esperar que agora o resultado vai ser diferente é insanidade. Se a gente quer um país melhor, a gente tem que arregaçar as mangas e passar a trabalhar. E é esse o convite que eu quero deixar para vocês. Eu quero levar a informação para vocês, para que vocês me ajudem a trabalhar para um país melhor. Vamos juntos construir um Brasil mais justo, próspero e melhor.
Agradeço imensamente a tua participação. Sempre muito bem-vindo aqui na Rede AERP de Notícias.
Bacana, eu que agradeço.
E essa foi a entrevista com Deltan Dallagnol, eleito deputado federal do Paraná pelo Partido Podemos, ele que foi o candidato mais votado ao cargo no Estado. Com ele, iniciamos pela Rede AERP de Notícias a nossa série com candidatos eleitos em 2022, que vão representar os paranaenses no Palácio Iguaçu, no Senado, na Câmara Federal e também na Assembleia Legislativa do Paraná. Repórter Juliana Sartori.